E nós começamos o programa desta noite já recebendo aqui no estúdio da CBN Edner Bettioli Júnior, que é coordenador da UDT, da Unidade de Difusão de Tecnologias da Cocamar, no município de Floresta. Boa noite, Edner. Muito obrigado, viu, por atender nosso convite e estar aqui com a gente falando aos ouvintes da CBN.
Boa noite, Sérgio. Boa noite aos ouvintes.
Ô, Edner, você é doutor em solos. E a gente vem testemunhando uma evolução a cada ano na produtividade, nas propriedades, ganho cada ano, o clima ajudando, claro. Mas isso daí é principalmente o quê? Investimento em tecnologia?
Sim, Sérgio. O investimento em tecnologia, ele é imprescindível para que se aumente a produtividade e que o produtor também consiga se manter competitivo na sua atividade, para que seu negócio tenha vida longa, vamos assim dizer. E esse investimento tecnológico, ao contrário do que o nome pode sugerir, muitas vezes ele é a atenção com quesitos ou com alguns aspectos técnicos que já existem há muito tempo, que já são consagrados na agricultura, que já são consagrados no meio agronômico. E essa devida atenção a esses critérios é o que está fazendo a diferença nos últimos anos daqueles produtores, por exemplo, de soja, que continuam produzindo as médias de 120, 130 sacas por alqueire, daqueles outros produtores que estão sabendo aplicar essa tecnologia e esses investimentos tecnológicos, que estão despontando, inclusive, por exemplo, já acima da casa dos 200 sacos de soja por alqueire. Com certeza isso é fruto de investimento tecnológico, mas sobretudo o investimento tecnológico bem aplicado, no momento correto, seguindo critérios técnicos de recomendação e respaldo de equipe técnica de qualidade. Esse tem sido o grande diferencial.
Ô Edna, e essa é uma condição que coloca o produtor, no momento, por exemplo, que nós estamos vivendo com o preço do dólar, com o valor do câmbio baixo, o valor da saca não do jeito que ele queria, mas ele está compensando os seus recursos, não perdendo por causa da produtividade que compensa uma defasagem dessa de câmbio, né?
Exatamente. Inclusive essa diferença, né? Esse contraste que existe entre safras boas e preços não tão vantajosos, isso já é bem conhecido do produtor. Mas felizmente nesses momentos a gente tem que contar com estabilidade de produtividade e altas produtividades para que se compense esse componente preço final do produto. Porque convenhamos, se está tudo correndo bem, a gente está com uma safra de milho sensacional na região, e em algum momento a gente tem alguma adversidade climática que quebra, que frustra tanto a safra, mas frustra também a expectativa do produtor, isso é um cenário ruim demais para a agricultura. Porque o produtor descapitalizado, desmotivado, ele vai investir menos na lavoura. E esse é um caminho ruim que a agricultura pode tomar em alguns momentos. E pensando e falando de produzir mais, obter altas produtividades e ser competitivo no negócio, estável na produtividade e na situação financeira, não é ideal que isso aconteça. Então os produtores, felizmente, estão se encaminhando para uma boa safra de milho. Com todos os pesares do preço, ainda o produtor está motivado e isso é um ponto positivo para que no ano que vem ele continue investindo e pensando, buscando em produzir mais.
Falta muito produtor a se conscientizar dessa necessidade, dessa tecnologia colocada à disposição dele pela cooperativa?
Olha, Sérgio, eu acredito que a maioria dos produtores conhece a necessidade de se investir em tecnologia e o que precisa ser feito. Mas muitas vezes a gente não se dá a oportunidade de tentar experimentar, de tentar fazer diferente, e isso não precisa ser na propriedade inteira. Então, uma tecnologia, eu posso começar um investimento em um talhão, em um pedaço da área. Por exemplo, há quantos anos um produtor não faz, por exemplo, uma calagem, uma correção de solo? Há quantos anos ele não faz uma rotação de culturas, pensando em melhorar o perfil do solo para produzir mais? Se isso não acontecer, se não tiver uma quebra de paradigma, uma quebra do ciclo que ele vem fazendo, em nenhum momento ele vai verificar o que essas atitudes puderam agregar na próxima produtividade da próxima cultura, por exemplo. Então é mais uma questão de tentar sair daquela zona de conforto, se aventurar a experimentar alguma coisa nova, ainda que seja para ele difícil, trabalhoso, mas tendo o respaldo da equipe técnica, com um agrônomo ao seu lado, sem dúvida isso é plenamente possível de ser realizado.
Quantos produtores, num grupo de 100, fazem análise do solo?
Eu acredito que 100% fazem análise, até porque a análise de solo ela é um componente primordial, por exemplo, para a obtenção do seguro agrícola. Então, tem que ter. Mas vamos dizer assim, quantos por cento olham para análise de solo com os devidos critérios?
E reajustam a terra de acordo com os exames.
E corrigem, exatamente. E adubam a planta em função do que o solo precisa, mais do que a planta precisa, do que o sistema precisa, não pensando só naquela cultura, mas lembrando que depois ele vai ter uma outra cultura também, e que no ano que vem ele está com essa cultura de novo. Então é uma coisa que não pode ficar num pensamento pontual. Eu acredito que a minoria, infelizmente...
Menos de 50%.
A gente trabalha para que esse número aumente cada vez mais.
Fazendo uma analogia, análise do solo e aplicação, a correção necessária que indica os resultados... É igual o exame de sangue nosso, você vai no médico, o médico pede para você fazer o exame de sangue para te curar de alguma coisa, né? E há um comodismo, né? A mesma coisa que o produtor que compra a vacina contra a febre aftosa, nós estamos em plena campanha e não aplica, mas ele tem lá o papel. É uma irresponsabilidade, concorda?
Perfeitamente, Sérgio. A análise de solo, como você mesmo comparou, ela vai te dar o diagnóstico, então a palavra que a gente bate muito é diagnóstico. Eu preciso conhecer como que a minha condição, em se tratando de solo, como que está a minha condição do solo. Eu tenho acidez no meu solo? Eu preciso corrigir essa acidez? Em que profundidade que está essa acidez? Porque tudo isso vai dizer o seguinte, até onde que tem comida disponível para a minha planta? Até onde que as raízes conseguem chegar em profundidade, explorar o solo e se beneficiar disso e transformar isso em produtividade? Então a análise de solo ela é o diagnóstico que vai te mostrar qual o caminho que você deve seguir e o caminho correto. Não é olhar por olhar e fazer o que você vinha fazendo. É olhar e fazer um planejamento em cima daquilo que você diagnosticou.
Ô Edner, o maior patrimônio do produtor rural é a terra, é a solo onde ele... É dali que ele tira tudo. Não é possível que ele não tenha um olhar diferenciado nesses tempos que nós estamos vivendo.
A nossa tentativa de conscientização em relação à relevância desse assunto é constante, Sérgio. E a gente observa que a gente não pode parar. Porque, por incrível que pareça, esses assuntos vão caindo no esquecimento também. Mas, com certeza, é o maior patrimônio. É dali que a cultura se desenvolve, é dali que ele faz a sua colheita, é dali que a cultura extrai os nutrientes. Então, todo cuidado, seja de aspectos físicos, estruturas de terraceamento, seja de aspectos químicos, correção de acidez, nutrição, adubação e biológicos, que é a vida do solo, eles têm que ser muito levado em consideração em todo o processo de planejamento agrícola.
Logo, ainda hoje, nós vamos conversar com o secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, e vamos falar do ProSolo, que vai ser o lançamento amanhã. De um programa de uma abrangência extraordinária, porque chega de extrativismo, né? Há uma necessidade da recuperação da água, do solo, da água dentro do solo. Enfim, é um caminho, acho que ainda muito... É pedregoso para o produtor se conscientizar de que é preciso, né?
Até porque a palavra que está em alta e nunca sai de moda é a palavra sustentabilidade. Mas qual é o real significado disso? De uma forma bem prática, é a gente imaginar, por exemplo, que um patrimônio, o solo, ele tem que estar disponível de uma forma saudável para as próximas gerações. Isso é um conceito bem aplicado de sustentabilidade dentro da agricultura no quesito solo. Então o produtor teria que saber que ele tem que produzir, ele tem que tirar seu sustento dali, mas que ele não pode exaurir esse sistema, porque ele tem que continuar produzindo.
Sem dúvida, tem filhos vindo por aí, netos e tudo.
Exatamente.
Né? Agora, Edner, a braquiária, a gente tem visto cada vez mais a braquiária sendo utilizada nas ruas de café, junto com a soja, no Integração Lavoura e Pecuária. Como foi descoberta, redescoberta a braquiária, vamos dizer assim, porque ela sempre esteve aí, né?
A braquiária é uma gramínea e a gente costuma dizer que ela é uma planta multifuncional, de várias aptidões. Como você pontuou, no sistema integração lavoura-pecuária, ou vamos dizer lá no começo, na pastagem convencional, ela é um alimento para o animal. Posteriormente, observou-se que ela tinha algumas características que contribuíam para melhorias físicas do solo. Então, por que não tentar colocar essa planta de uma forma mais inteligente dentro de um sistema? Então, aí entra integração lavoura-pecuária, que ela serve de alimento para o animal, ela serve de cobertura de solo, ela cria uma barreira contra a perda excessiva de umidade do solo. Então, ela é planejada dentro de um sistema para atender não só o quesito alimento animal, é para ela proteger o solo e para ela dar estabilidade para a safra, por exemplo, de grão, no caso de um sistema integrado, a soja, a cultura principal. No milho, ela pode ser utilizada na entrelinha do milho, em um sistema de consórcio, para melhorar a cobertura do solo, diminuir a incidência de plantas daninhas. As raízes da braquiária, sabidamente, são espetaculares em explorar o perfil do solo, melhorar a porosidade, deixar raízes que vão morrer no solo e vão criar canais para que as próximas raízes das culturas consigam se desenvolver. Então, se a gente fosse listar todos os benefícios da braquiária, seriam inúmeros. E ela realmente é uma planta que tem aptidão para contribuir para o processo produtivo. E as informações que nós temos é que, com um ou dois ciclos de braquiária em uma determinada área, em um determinado talhão, num sistema de planejamento, por exemplo, de rotação de culturas, ela já é capaz de melhorar a produtividade da soja subsequente. Então, é uma planta que vale muito a pena investir. Não é fácil de se programar um sistema com ela, mas também não é nada de outro mundo. É conhecer, como a gente vinha falando, de quebrar esse paradigma, tentar fazer o diferente, e a partir do momento que você entende os quesitos que você precisa para conduzir uma braquiária, qual que é o momento de interromper o ciclo dela para que aquilo gere palhada no solo, você começa a ter muitos benefícios em função dessa planta.
Isso aumenta a produtividade, com certeza, que a gente viu recentemente no concurso de produtividade de soja da Cocamar, onde um produtor chegou nos seus 223 sacas por alqueire. Exato. Isso daí é um ponto fora da curva ou todo mundo tem condições de chegar nesse número?
Não é mais o ponto fora da curva. Hoje a gente já tem visto uma realidade em outros concursos também de abrangência nacional de produtores ultrapassando a barreira dos 250 sacos de soja por alqueire. Nesses sistemas de alta produtividade, a braquiária tem sido uma peça-chave. Então, acredito que não é mais algo, um ponto fora da curva. É uma realidade. Produtores que estão se planejando e que vêm fazendo uma programação de longo prazo, que é o contrário do imediatismo que a gente assiste na maioria das situações, eles estão colhendo bons frutos disso. E os bons frutos são aumento de produtividade e estabilidade no tempo com essa produtividade elevada. De nada adiantaria ele ter um ano de uma alta produtividade com mais investimento e voltar a estaca zero, por exemplo, nos anos sequentes. O que nós temos visto é que 223 sacos, que foi o nosso ganhador do concurso, já é uma realidade.
Quer dizer, quem não investir em tecnologia está condenado a sair fora do negócio.
Infelizmente, eles vão compor aquela média, que quando a gente fala de média, sempre é aquele grupo que está ali na meiuca, e aquilo ali não é muito positivo para a sustentabilidade do negócio.
E preservação do solo. E preservar o solo.
Tá certo.
Ednei Bettioli Filho, Júnior, coordenador da Unidade de Difusão de Tecnologias da Cocamar, aqui no município de Floresta, participando do CBN, aqui do estúdio da CBN na Expoengá. Muito obrigado, viu, Ednei? Uma boa noite.
Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Um abraço aos ouvintes, em especial aos amigos da Cocamar.